O Brasil vive momentos de tensão política acentuada nos últimos meses. O governo do presidente Jair Bolsonaro vem enfrentando diversas crises que estão colocando sua popularidade em xeque. Quando em apuros, Bolsonaro tem adotado discursos golpistas, ameaçando a realização de eleições e atacando os demais poderes da República.
Esse ano, a oposição se organizou para dar mais uma resposta nas ruas. Foram 5 grandes atos organizados inicialmente por movimentos e partidos de esquerda, mas que foram ficando mais abrangentes em termos de participação de atores de outros campos políticos, incluindo do centro e da direita.
Eu sou o João Pedro Freitas, membro da EPEP USP.
E meu nome é Vitor Lopes, presidente da EPEP USP. Para entender as articulações envolvendo os atos de oposição ao governo, os diálogos existentes entre as forças políticas e os seus limites, hoje o Aí É Que Tá conversa com Marco Martins, organizador do movimento Fora Bolsonaro em São Paulo e líder estadual do movimento Acredito. Marco, você é líder estadual do Movimento Acredito e organizador do Movimento Fora Bolsonaro aqui em São Paulo. Conta pra gente um pouquinho como que é a sua atuação nas articulações dos atos contra o presidente Bolsonaro.
Certo. O Acredito, ele tá numa posição aí bem legal desde o início dos atos. A gente começou, na verdade, em janeiro, né, chamando uma carreata que acabou tendo a adesão do pessoal da campanha Fora Bolsonaro. Então a gente entrou na campanha Fora Bolsonaro aí como o primeiro player que não era exatamente alinhado, né, às frentes de esquerda a participar da operativa aqui em São Paulo. A gente ficou num diálogo muito legal, e desde o início numa posição de que nós seríamos a ponte aí para conversar com outros atores, para possíveis ampliações. Então sempre que precisou ter um diálogo aí entre a esquerda e os movimentos da direita não bolsonarista, a gente estava nessa articulação. Eu pessoalmente tentei muito trazer o MBL para as carreatas, trazer o Vem Pra Rua, mas assim, não teve acordo. Então, foi mais ou menos esse foi o nosso lugar aí nesse primeiro semestre. E aí, a partir do primeiro ato, do 19 de maio, a gente efetivamente entrou na organização aqui dos atos de rua mesmo, em São Paulo. Então, nossa, a gente... Assim, é bem complicado descobrir que é bem trabalhoso fazer um ato. Então, a gente, enfim, já ficamos em algumas ocasiões. Por exemplo, acho que no último ato a gente ficou à frente da parte judicial, né? A gente teve que entrar na justiça pedindo a Avenida Paulista, porque a gente teve uma disputa com os bolsonaristas. A gente teve que entrar também pedindo a liberação do protesto no Vale do Anhangabaú, que tinha sido proibido. E aí a gente, enfim, ficou à frente aí dessa parte jurídica. A gente também ajuda bastante com comunicação, a gente ajuda com a organização. Então, são várias frentes, né? Na verdade, a campanha Fora Bolsonaro, ela é formada pela Frente Povo Sem Medo, que também tem aí mais de 50 organizações, a Frente Brasil Popular também, que é uma frente muito ampla, a Coalizão Negra por Direitos, tem os movimentos estudantis, o Acredito, e agora mais forte, né, a partir aí dos últimos tempos, os partidos políticos, né? Eu acho que tem uma coisa interessante, é uma configuração diferente, apesar de terem dito desde o começo que é partidário, não pode ser partidário, etc. e tal. A campanha Fora Bolsonaro, ela tem uma configuração muito mais de organizações, de movimentos populares do que de partidos políticos. Então, estão à frente movimentos populares, então as lideranças são de movimentos, e isso dá uma dinâmica bem diferente de, por exemplo, eu acho que isso inclusive influenciou nessas conversas de ampliação, do que, por exemplo, as diretas já, ou outros movimentos que os partidos são mais pragmáticos. Isso é mais diferente com movimentos sociais, que são mais orgânicos, tem mais base, tem mais... Cada plenária para decidir os atos do Fora Bolsonaro são 80 organizações, então é sempre bem difícil. A gente está na operativa, que é efetivamente aí quem organiza pega o carro de som, fala com a polícia, para a Paulista, faz a mobilização, faz a comunicação, mas a campanha tem quase 80 organizações, então a gente é validado, né, nas plenárias, nessas plenárias mais abertas com as outras organizações, e muitas vezes a gente, sei lá, conseguimos colocar o PSDB, tínhamos uma boa entrada do PSDB, e na plenária, com as organizações mais radicais, não quiseram. E aí a gente teve que fazer lá um bloco. Então, a gente fez um espaço ali na Paulista em que o PSDB podia ir, que a cidadania podia ir, a gente chamou de bloco democrático. Mas acho que esse é um pouco o nosso lugar, como acredito, né? Eu também sou da rede, eu sou dirigente da rede aqui na capital, então também fico um pouco nessa articulação com os partidos, mas eu diria que é um lugar mais de organização e articulação política mesmo, né? Nós não somos um movimento de massa.
Muito obrigado pela resposta, Marco. Bom, o Acredita, ele ocupa um lugar muito único dentro do debate público brasileiro. Ele congrega desde pessoas mais à esquerda até pessoas mais à direita. Quanto isso impacta na realização de articulações pelo impeachment do presidente?
Olha, eu acho que isso foi muito positivo, né? Dentro do Acredita, a gente acredita, né? No debate saudável, então, é exatamente isso. Tem pessoas de esquerda e tem pessoas mais à direita. Então, a gente, em quase todas as pautas, chega em consensos, debate, tenta se basear em evidências, e essa foi a nossa prática aí, desde 2017. E eu acho que isso tornou a gente bem maduro hoje em dia para conseguir conversar com diversos atores. O que eu disse, assim, fui tomar café na mesma semana com o MBL e com a CUT. Então, assim, a gente está nesse lugar de que preciso que a gente compreenda também, em nenhum momento, nunca, a gente vai falar que é errado a CUT não querer ir para a rua junto com o MBL, ou o PT não querer ir para a rua junto com o MBL. A gente sabe do histórico do MBL, o MBL, inclusive, fez muita fake news do Acredito. Então, assim, mas a gente sabe que tem que colocar isso de lado, e o jeito que a gente vai falar e que a gente vai comunicar isso, e tentar criar essa ponte, sabendo dessas diferenças que existem. Então, eu acho que a prática política do Acredito, de unir pessoas que pensam, às vezes, diametralmente opostas, né, mas tem ali os mesmos valores básicos, fez com que a gente tivesse já muito, 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 como posso dizer, um cacoete ali para lidar com essa situação de atores tão diferentes entre si.
Agora, ainda sobre isso, que tipo de diálogo você acha que existe entre as frentes democráticas que protestam contra o governo, né? Quão amplas têm sido essas relações?
Olha, eu acho que a gente pode dividir em três partes. Eu acho que a gente tem aí a campanha Fora Bolsonaro, que é onde a gente integra, em que estão aí os movimentos mais à esquerda, né, como eu citei anteriormente. Eu acho que a gente tem esses movimentos da direita, nova direita, né, da direita não bolsonarista, aí que se descolou do Bolsonaro. Eu colocaria o MBL, o Vem Pra Rua, Livres, eu acho, em algum certo grau. E a gente tem uma frente que eu diria que é a frente dos partidos, né? Que eu acredito que entre a frente da campanha Fora Bolsonaro e a frente da direita não bolsonarista, tem pouquíssimo diálogo, assim. Todas as tentativas que eu pessoalmente tive aí a iniciativa de fazer foram frustradas e de ambos os lados, assim. Inclusive, nessa mesma semana, o MBL não quis. Eles não estão a fim de conversar. Então, eu diria que entre essas frentes tem pouco diálogo hoje. O diálogo está se fazendo mais no ambiente político, né, no ambiente partidário. Então, os grandes partidos, o PT, o PCdoB, o próprio PSOL, que são grandes partidos aí dentro, que estão integrando também a campanha Fora Bolsonaro, nessas últimas semanas, abriram, conversaram com outros atores, conversaram com atores da centro-direita, com parlamentares da centro-direita. Então, eu diria que esse diálogo está se fazendo no ambiente partidário e está contaminando, no bom sentido, as frentes de esquerda e os movimentos sociais da campanha Fora Bolsonaro. Eu sinto hoje que está muito mais tranquilo falar de ampliação do que quando eu falava 4 meses atrás, e aí o PCO pessoal queria me matar. Então, eu acho que hoje se faz ali no ambiente partidário, tá, entre as direções dos partidos, e que acaba influenciando as frentes da campanha fora Bolsonaro.
Parece que essa frente dos partidos, como o PSDB, demoraram um pouco mais para aderir aos atos, né? Qual que você acha que foi o ponto ou o momento em que os partidos passaram a aderir, de fato, a esses protestos?
Olha, eu acho que é bem difícil, porque, assim, embora não tenha um caráter partidário, como eu falei, e aí eu acho que a gente pode aí fazer N questões do porquê a campanha fora Bolsonaro tem uma potência maior de movimentos sociais, acho que, enfim, ficou uma pulverização muito grande, né? Então, hoje, eu sei lá, se a gente pegar aí os governos do petistas, acho que tinham muito menos movimentos, os movimentos eram mais organizados, maiores, mas menos pulverizados, e hoje eles são bem pulverizados. Então, esses partidos, o PT, PCdoB, Rede, PSOL, PDT, eles já estavam incluídos por meio de lideranças, né? Essas lideranças dos movimentos também participam como lideranças dentro desses partidos, então eles sempre tiveram ali nos esforços pelo impeachment. O PT, inclusive, eu vejo muita gente dizendo, mas o PT não queria o impeachment, mas o PT assinou todos os pedidos de impeachment até agora, então, assim, é difícil falar que o PT não queria o impeachment. O PT estava em todos os protestos, assinou todos os pedidos de impeachment. Dizer que não queria, a gente vai saber, mas estava ali. Então, o que eu vejo de novidade, talvez, seja o PSDB se posicionando, né, como oposição, enfim, ainda não aderiram à campanha, e eu acho que muitos parlamentares também acabaram se descolando. Eu acho que em dois momentos, acho que o primeiro momento, ali com a CPI da pandemia, onde se viu ali a profundidade do esgoto do Ministério da Saúde, e como foi intencionalmente conduzida a pandemia para agravar, e aí eu teve, quando foi? Acho que no 3 de junho, julho, o Júnior Bozella, que era do PSL, super bolsonarista, foi na Paulista, teve esse desembarque aí. Eu acho que teve um segundo desembarque com o Bolsonaro esticando a corda agora no dia 7. E aí acho que parte aí do centro falou, opa, calma lá, que se continuar, acho que não dá para levar do jeito que está. Então eu considerei esses dois momentos, talvez eu acho que a CPI da pandemia e a esticada de corda do Bolsonaro no dia 7, como um momento aí de inflexão. Isso ainda não está consolidado, então eu acho que a carta do Bolsonaro de recuo também vai dar uma balançada nisso, então sinceramente eu não sei em que pé que está, mas os partidos de centro estavam realmente conversando com os partidos da campanha fora Bolsonaro.
Muito obrigado pela resposta, Marco. Bom, entrando um pouquinho mais nisso em relação à articulação das forças mais ao centro e da direita democrática e com as forças de esquerda pelo fora Bolsonaro, muito tem se falado da necessidade de se unir essas forças em um grande ato unificado. Mas você acha que isso é possível, tendo em vista que diversos setores da direita, em geral, não preferem participar em atos organizados pela esquerda? Com vista ao longo desse ano, nos atos que ocorreram em maio, junho, enfim, e que setores da esquerda também não querem participar de atos organizados pela direita, com vista no dia 12. Então, você acha que existe alguma possibilidade de se unir esses grupos em um ato unificado?
Eu acho que sim, porque o que eu falei anteriormente, eu acho que assim, já para o dia 2 agora a gente está organizando, então na semana que vem a gente vai ter uma reunião aí com presidentes estaduais de partidos, inclusive da centro-direita, para já tentar aí fazer uma pequena ampliação no dia 2 de outubro, mas como eu disse, o dia 2 de outubro ele continua sendo uma organização somente da campanha fora Bolsonaro, e aí tem que se respeitar também as várias organizações que realmente são mais radicais, que realmente não se sentem bem indo para a rua junto com a direita. Então, eu acho que, assim, para o dia 2, o tempo é curto, acho que daria para tirar essa rejeição, se tivesse um tempo mais longo, mas para o dia 2, eu não acredito que seja um ato tão amplo, acho que vai ser um ato mais amplo do que foi até aqui, mas não vai ser uma amplitude a nível de ter a direita na rua junto. É, o que eu acredito fielmente é que no dia 15 de novembro isso vai acontecer, porque o dia 15 de novembro ele já está surgindo de uma articulação dos partidos. É, então, como eu disse, assim, eu acho que os partidos são mais pragmáticos, os partidos têm mais controle da base deles, e essa articulação surgindo dos partidos e convidando esses atores mais à direita, eu acho que tem mais cara ali de direta já do que os atos pelo impeachment e pelo fora Bolsonaro foram até aqui. Né? Eu acho que a campanha fora Bolsonaro vai ampliar junto, vai chegar junto, vai aderir. Acho que vai diminuir a resistência dos setores mais radicais. Sinceramente, com a direita não bolsonarista, não sei. Eu acho que os parlamentares não bolsonaristas vão. A direita mesmo não bolsonarista, eu tenho minhas dúvidas, espero que vá. Mas como é um ato que está surgindo por iniciativa dos partidos e está sendo uma construção conjunta, não é um ato de uma frente, não é um ato de um lado nem do outro, né, que estava fazendo até agora. Então é um ato que vai ser mais pragmático, vai ser mais partidário. Eu acho que no dia 15 a gente tem bastante chance de ver alguma coisa parecida aí com o que foi as diretas já, e menos do que tem sido até agora, tanto o dia 12 quanto as outras 5 manifestações.
Entendi. E sobre o dia 7, agora que leitura que você faz dos atos bolsonaristas do dia 7 de setembro e das respostas que tiveram até agora e das que estão sendo planejadas?
Olha, eu sou do time que acho que não foi uma falha, né? Eu acho que não foi um flop, né? Como disseram que a manifestação bolsonarista flopou. Eu entendo o porquê, porque eles queriam que fossem 2 milhões de pessoas, porque eles colocaram pessoas no ônibus e pagaram, porque eles chamaram pessoas de todo o Brasil, mas eu não descarto. Cara, tinham 120 mil pessoas pedindo um golpe na Avenida Paulista. Isso é muito forte, isso gera imagens para os bolsonaristas. Então, desde que aconteceu, eu tenho certeza que está rodando aí, deve ter rodando que tinha 5 milhões na Paulista, nos grupos bolsonaristas. Então, assim, para mim, não foi um fracasso de nenhuma forma para o Bolsonaro, radicalizou ainda mais a base dele, e radicalizou tanto a base dele que ele teve que parar depois, né? Porque saiu do controle dele, os caminhoneiros iam parar tudo. E ele perdeu o controle. Então, eu acho que, assim, mostrou para todo mundo que, cara, tem gente disposta a ir para a rua para pedir, enfim, com pautas totalmente antidemocráticas, para o fechamento do STF. Então, acho que foi uma coisa muito forte. Eu acho que fortaleceu, sim. O Bolsonaro vinha numa queda muito acentuada. Eu acho que foi uma montanha-russa, na verdade, né? Eu achei que ele ficou um pouco fortalecido no 7 de setembro, e aí com os movimentos dos partidos, com os movimentos dos caminhoneiros, que enfim, saíram do controle dele, os partidos começaram a se reposicionar no impeachment, bateu ali um pouco de desespero nele, ele ficou um pouco ali com a calça abaixada, teve que voltar, teve que recuar a carta, teve que pedir para os caminhoneiros saírem, então ele se fragilizou um pouco, então acho que foi uma montanha-russa. Mas acho que para ele, que estava no poço ali, foi positivo, no final das contas. Os atos, eu acho que foram importantes os atos que a gente fez no Engabaú, em outras cidades do Brasil, no dia 7. Também acho que foram muito simbólicos, porque foi criada aí uma atmosfera de medo, de que os bolsonaristas iam estar armados na rua, e que ia ter morte, e que ia ter confusão, e que ia ter porradaria. E mesmo assim, a gente colocou uma quantidade considerável de pessoas, a gente encheu ali o Vale do Engabaú, e mostrou que é isso, assim, mesmo com esse clima terrível, que justamente é o que o fascismo procura, né, que é, enfim, é uma minoria que oprime, tem gente disposta também a ir para a rua nessas mesmas condições, nesse clima terrível, para defender a democracia. Então, eu acho que foi muito importante, eu tinha dúvidas, óbvio, por conta desse risco, mas acho que a gente foi muito bem nas orientações de segurança para as pessoas irem, em tudo que a gente fez, em todo o trâmite que a gente teve com a polícia para monitorar o caminho, para monitorar entre as manifestações. Então, foi tudo bem, acho que a gente deu uma resposta à altura dadas as condições péssimas que foram em que o ato se deu, né? Então, a gente perdeu a Avenida Paulista, a gente ficou sem ter o que fazer, depois a gente perdeu o Engabaú, teve que pegar o Engabaú na marra. Então, eu considero que foi positivo, também acho que foi, para o Bolsonaro foi positivo, para a democracia brasileira foi um triste dia, o dia 7 de setembro, inclusive o presidente dizendo que não ia acatar a ordem do ministro Supremo. Então, acho que foi um ponto de inflexão ali, acho que não tem mais como o Bolsonaro voltar atrás, esse recuo que ele deu, um recuo tático, não tem, ele está perdendo a eleição, ele está acuado, ele está ali com o STF à beira de prender alguém muito próximo a ele, então ele vai esticar cada vez mais a corda, é que ele esticou muito, né? Esticou mais do que ele queria, e aí ele teve que voltar um pouquinho, mas eu acho que é importante que a gente tenha ido à rua e tenha colocado aí uma resposta mínima, não teve uma cobertura única, né? A imprensa cobriu os dois protestos, então mostrou que tinha gente na rua. No dia 12, eu acho que teve uma baixa adesão, talvez porque também esse recuo do Bolsonaro desmobilizou, então, na verdade, o Bolsonaro é o maior mobilizador, né, pelos atos contra ele, porque ele mobiliza bastante. Nessa semana, especificamente, ele recuou, então, eu acho que foram atos pequenos, mas também não considero que foram negativos, não, porque eu acho que o MBL, além de todas as coisas, assim, até a gente teve problema, porque não queriam carro de som, não queriam bandeira, não queriam um monte de coisa, então eles fizeram um protesto cheio de restrições, e para mim era óbvio que quando você faz um protesto que é tão restrito assim, é difícil que ele prospere. Mas a gente foi porque entendemos que é isso, assim, tem gente gritando fora Bolsonaro na rua pela democracia, a gente está lá junto. Mas eu acho que teve um ponto muito positivo no ato do MBL, que ele meio que destravaram essa participação parlamentar nos atos do Fora Bolsonaro, porque justamente como eu falei, são atos que os movimentos sociais são muito fortes, os partidos não estavam tão fortes. Então, assim, se você pegar os últimos 4 atos em São Paulo, tiveram pouquíssimos parlamentares participando. E eu acho que, e mesmo assim tinha, né, essa coisa, porque é um ato eleitoral, não sei o quê. E o ato do MBL teve 4 pré-candidatos à presidência discursando, foi praticamente um comício, tinha muito, muito, muito parlamentar. Então, eu acho que eles destravaram um pouco isso, acho que eles destravaram também essa necessidade da ampliação, de que não dava para ficar. Então, eu acho que isso colocou os partidos em movimento, necessidade maior de ter parlamentar dentro dos atos, então a gente está trabalhando para trazer mais parlamento dia 2, eu acho que o ato do dia 15 também vai ter bastante, porque é isso, né? Se a gente quer impeachment é política, a gente precisa de voto, precisa de parlamentar, e eu acho que nesse sentido o MBL conseguiu um destravamento aí importante que a gente não estava tendo até o momento, então mesmo eu achando que a quantidade de pessoas que foi baixa, e que isso de certa forma também vai ser utilizado pelo Bolsonaro para mostrar para ele, olha, eu sou a verdadeira direita, e a direita não está com o IBL, está comigo. Mas acho que foi importante porque foi um passo aí que vai ter o dedo deles aí na ampliação dos atos, acho que o ato que eles fizeram contribuiu bastante para acelerar esse processo.
Muito obrigado, Marco. Bom, o impeachment do Bolsonaro, como você mesmo citou, apesar de você ter mais parlamentares envolvidos no processo, ele parece ser cada vez mais distante diante dos acordos políticos feitos com o Centrão e da aproximação com as eleições. Qual você acredita que será o futuro dos atos contra o Bolsonaro, pensando nos próximos meses?
Olha, eu acho que assim, a gente está correndo contra o tempo, né? Na verdade, assim, o chip receio já, assim, a gente precisa que o impeachment pelo menos seja aberto nesse ano, porque ano que vem é ano eleitoral, e eu acho que é muito, se o interesse já é pouco hoje de abrir o impeachment pelo Centrão, no ano que vem vai ser menor ainda. Mas eu acho que a gente tem algumas janelas, a gente já passou por algumas delas e não aproveitou. A gente teve aí uma janela de 72 horas entre o 7 de setembro e a carta de recuo, né, que foi uma janela em que os partidos começaram a se movimentar, as pessoas começaram a se movimentar, o Rodrigo Pacheco fechou a sessão. Então, assim, talvez uma pressão maior no Lira ali naquele momento teria conseguido a abertura do processo de impeachment. Então, eu acho que as janelas se abrem e fecham. Eu não acho que a gente chegou num ponto em que não tem mais como ter o impeachment, e por isso que é importante que a gente tenha o ato no dia 2, é importante que a gente tenha o ato no dia 15 unificado. Eu acho que o Bolsonaro vai dar mais janelas, ele é da natureza dele causar o caos, ele precisa disso para sobreviver também. Então, eu acho que assim, a gente tem aí esperança, acho que está mais difícil, e o Bolsonaro já mostrou que ele não tem freio no sentido de que o Centrão quiser, o que for preciso para ele se manter no poder, ele vai dar para o Centrão. Então, essa é a leitura que o Centrão está fazendo, né? Na verdade, quanto mais fraco o Bolsonaro, mais coisas ele está me dando, mas acontecimentos como o do dia 7 colocam dúvida na cabeça dessas pessoas também, né? De até que ponto, quão longe a gente vai junto com o Bolsonaro. E eu acho que em algum ponto do caminho aí o Centrão vai desembarcar do bolsonarismo. Provavelmente, se a gente não for com impeachment, vai ser no ano que vem, antes da eleição. Eles não vão caminhar junto com o Bolsonaro na eleição. Então, enfim, o nosso trabalho é manter as ruas mobilizadas, eu lembro que, sei lá, eu não lembro se foi o Rodrigo Maia, eu acho que foi, falou que o impeachment precisa de gente na rua. Então, a gente já colocou gente na rua 5 vezes, estamos indo para a sexta, vamos para a sétima. Então, assim, gente na rua tem, materialidade tem de sobra, assim, não falta crime para que o Bolsonaro responda. Eu acho que é trabalhar para que a gente faça grandes atos, tenha bastante gente na rua, para que pressione bastante o Congresso e aproveitar essas oportunidades, essas janelas que se abrem e que até o momento a gente não teve força para que elas acontecessem. Mas a minha leitura é essa, eu acho que não acontecendo nesse ano, no ano que vem vai ser muito difícil. Eu acho que aí teria que ir para um outro caminho, de uma denúncia criminal, mais ou menos o que aconteceu ali com Michel Temer, mas a gente não tem Procurador-Geral da República, né? Então fica um pouco mais complicado. Então, eu acho que assim, a gente começou o impeachment, essa batalha pelo impeachment em janeiro, sabendo que ia ser uma maratona e não uma corrida, né? Não um tiro de 100 metros. Mas acho que a gente está chegando na linha de chegada e infelizmente, temos aí as últimas oportunidades nesse ano de tentar fazer com que 2022 seja muito, muito mais saudável, né? Saudável para a democracia brasileira não ter o Bolsonaro na eleição. Inclusive, esse é um argumento que me espanta da direita, ter demorado tanto tempo para perceber. Porque, assim, com o Lula e com o Bolsonaro, a única chance da direita chegar no segundo turno é sem o Bolsonaro estar lá. Então, me espanta o tempo que demorou para que esses partidos tomassem iniciativa, se reposicionassem. Infelizmente, né? A gente está falando faz tempo, mas se não é pela democracia, que seja pela própria sobrevivência.
Marco, agora só para terminar, os protestos contra o governo têm, de certa forma, antecipado discussões eleitorais do ano que vem, né? Isso é inevitável. Você acredita que é importante usar os atos para começar a mobilizar bases, pensando em 2022, ou isso mais atrapalha do que gera resultados concretos? Quer dizer, né, o fato, por exemplo, do protesto do dia 12 ter levado o lema nem Lula nem Bolsonaro, eles voltaram atrás depois dos atos do dia 7, mas isso ficou um pouco marcado. Você acha que isso pode ter comprometido a adesão de outros setores?
Não, com certeza. Na verdade, eu acho que é inevitável, é isso, assim, quanto mais a gente se aproxima também do final do ano, mais a eleição vai contaminando o cenário, e uma coisa que eu falei sempre foi que a frente ampla que a gente quer contra o Bolsonaro não é uma frente ampla eleitoral, né, por enquanto, é uma frente ampla pelo impeachment. Se lá na frente, no segundo turno, eu acho que a gente vai precisar de uma frente ampla pela democracia, mas isso no segundo turno. Eu acho que no primeiro turno, quem quer lançar candidato, lança candidato. Acho que a gente pode ter mais projetos, apesar de eu achar que a eleição com o Bolsonaro vai ser extremamente tóxica. Mas eu dei, inclusive, uma entrevista antes do ato do dia 7 sobre tinha uma possibilidade do Lula ir ou do Lula não ir. E aí eu falei que talvez fosse melhor que ele não fosse, para não tornar aquele evento um evento eleitoral. né? Mas dado assim, eu acho que é isso, assim, teve algo bom ali no processo MBL, tinham quatro pré-candidatos à presidência, né? Então, assim, eu acho que todos deveriam ir. Eu acho que existe um inimigo aí em comum de todos eles, que é o Bolsonaro, que é uma pessoa que não dá valor à democracia, que não quer aceitar o resultado das eleições. Então, eu acho que tudo que a gente pode usar para mobilização, para que as pessoas vão aos atos, a gente precisa. Então, não vejo mais como negativa a participação desses pré-candidatos nos atos. Eu acho que é positivo, acho que antecipa aí também essa discussão de que se o Bolsonaro não cair, a gente vai precisar que as pessoas estejam unidas contra ele no segundo turno. E o MBL, recentemente, eu vi uma entrevista da coordenadora do MBL dizendo exatamente que eles não iriam no ato, porque o ato teria o Lula. O Lula nunca disse que ia, até agora, inclusive, ele não disse nada, nunca falou que ia no ato, disse que ele tem 75 anos, não foi comparecer, e eles estavam usando isso, né? Mas, assim, para mim, fica um pouco difícil de acreditar que um movimento que faz um ato e coloca quatro pré-candidatos à presidência não vai querer em um ato porque tem um outro pré-candidato. Então, eu acho que, assim, é inevitável, se a gente vai se unir, se a gente vai ter todos os partidos, se a gente vai ter uma frente ampla contra o bolsonarismo, contra o fascismo, né, que é o que representa o Bolsonaro, então, eu acho que a gente precisa de todas as lideranças que forem possíveis, a gente precisa de todas as pessoas que forem possíveis na rua, e essas pessoas mobilizam pessoas, né, é diferente aí, a quantidade de pessoas, o Bolsonaro mobilizou pessoas, né, então aquelas 100 mil pessoas ali foram mobilizadas pelo Bolsonaro. Então, eu acho que a gente tem capacidade de mobilizar muito mais que 100 mil pessoas, tirando aí essas restrições e enfim, essas inseguranças que a gente tem em relação a transformar o ato em palanque eleitoral. Eu acho que isso não vai acontecer, mas eu acho que é necessário a gente ter todo tipo de... É como eu falei, né? Eu acho que a gente está nessa reta final, acho que a gente tem pouco tempo para trabalhar, a gente tem pouco tempo para conseguir essa abertura do impeachment, então a gente precisa de todo apoio possível, assim, não dá mais para ficar escolhendo quem vai, quem não vai, se vai, o que é melhor. Acho que, assim, vamos todo mundo, quem puder levar, leva, e eu espero que em 2022, no segundo turno, todo mundo se junte contra o Bolsonaro novamente. Então, acho que, assim, é difícil não contaminar, acho que já está um ambiente contaminado, mas mesmo assim, eu acredito que a gente vai conseguir juntar aí no dia 15.
Bem, Marco Martins, muito obrigado pela sua participação aqui. A gente agradece bastante.
Eu que agradeço, cara.
Se precisar, muito obrigado.
Volta aqui.
Este episódio é uma produção da Estudos de Política em Pauta da Universidade de São Paulo. O roteiro foi feito por mim, João Pedro Freitas, e pelo Vitor Lopes. A edição desse podcast foi feita por mim, e a trilha sonora foi feita pelo Miguel Lian Leite.